Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Obrigado pelo convite para estarmos aqui falar um pouco sobre esse grande problema que está atingindo o nosso país.
Bom, Ari, a principal pergunta aqui que nós recebemos diante da nossa programação é tanto quanto métodos para combater o coronavírus, o que a população deve fazer. Uma delas que surgiu, várias perguntas, é referente aos caminhoneiros, os profissionais que trabalham aí durante todo o dia para transportar produtos para a região, principalmente aqui em Santa Catarina. Como é que está essa situação hoje aqui no estado, Ari?
As empresas de transporte de cargas têm garantido ao governo o abastecimento com um quadro logicamente reduzido, porque o comércio está fechado em Santa Catarina, então estaríamos transportando apenas para a indústria, que opera parcialmente, né? O governo do estado, no decreto, ele não deixou claro esse papel do transporte rodoviário de cargas, não disse que era nem, digamos, restrito ou poderia operar totalmente, né? E aí, numa portaria, 2 dias depois, ele deixou claro que, então, o transporte da cadeia produtiva e serviço estava autorizado. Só que alguns fiscais da vigilância sanitária, alguns agentes da polícia militar estão olhando ainda para o que está escrito no decreto e não estão levando em conta o que está na portaria. E tem nos atrapalhado bastante no dia a dia, nas entregas e coletas, querendo que nós só façamos entrega de produtos de primeira necessidade. Só que o produto de primeira necessidade, ele não cai do céu. O produto de primeira necessidade, ele tem que ser fabricado. E todo o processo de fabricação de gel, de produtos de limpeza e higiene, de alimentos e medicamentos, tem toda uma cadeia que é a matéria-prima, os insumos, os produtos químicos, as embalagens. Para fabricar as embalagens precisa de tinta, precisa de matéria-prima. Então tem uma cadeia que o próprio fiscal da vigilância sanitária e o agente da polícia militar, às vezes, tem dificuldade de entender o que é efetivamente o insumo ou a matéria-prima que compõe essa cadeia. Ela é muito extensa, ela é muito ampla. Nós temos no Oeste Santa Catarina um agronegócio muito forte, aqui no Sul também tem, né? O abate de suínos, o abate de aves. E não é só abater, tem a embalagem acaba. Então, o fornecedor de embalagem tem que fabricar a embalagem. Embalagem, talvez, até tinta precisa, enfim, muito ampla e muito extensa. Então, nós, transportadores da carga fracionada, estamos dizendo para o governo, precisa que a polícia militar, precisa que a vigilância sanitária entenda que não dá para colocar em operação na carga fracionada apenas para transportar os produtos de primeira necessidade, porque a própria indústria precisa do transporte para esse fim. E como o governo autorizou a indústria a trabalhar parcialmente, a própria indústria, que não, talvez não tenha muito a ver com os produtos de primeira necessidade, também tem a necessidade de manter os seus quadros operando, precisa de matéria-prima para produzir. Eventualmente, tem uma linha de produtos de 200, 300 mil produtos, mas que um ou dois produtos, eles atendem a alguma linha de produtos de necessidade que eles precisam produzir. Como o consumo aumentou, o consumo de gel, o consumo de álcool, a própria ida dos consumidores para o mercado foram, talvez, de forma precipitada, acreditando que não houvesse abastecimento, é logicamente que a produção tem que ser maior nesse momento. As empresas que fabricam esses produtos que dependem de embalagem, insumos e, como já falei, matéria-prima, precisa acelerar, precisa produzir mais. Acabou o estoque de gel no estado, a gente sabe disso. E qual é a grande dificuldade ainda que nós temos? O governador, através do decreto, fechou o restaurante. Então, os motoristas atravessam esse estado de Santa Catarina sem ter onde comer, sem ter onde se alimentar. E há uma reclamação muito forte deles, porque é difícil, às vezes, para atravessar o estado, precisa de 400, 500, 600, 800 quilômetros e não ter onde parar para se alimentar, para usar um banheiro, porque os restaurantes fechados, fica difícil, né? As lanchonetes também são fechadas e ainda estão fechadas. As oficinas mecânicas de caminhões pesados, né? Que se tiver algum problema mecânico na estrada, eles não têm onde socorrer. As lavações, que são muito usadas aí para quem trabalha com agronegócio, transporte uma carga de frango ou de suíno, tem que lavar o caminhão e as lavações estão fechadas. As autoelétricas, as borracharias, né? Se tem um problema no pneu, tem que consertar e a estrada realmente está desassistida. E o motorista está reclamando porque ele, o autônomo também, o carreteiro, porque ele é o responsável, o nosso guerreiro, o nosso herói. Nós consideramos ele dessa forma. Está longe da família fazendo essa parte, fazendo muito bem, garantindo aí o abastecimento da sociedade como um todo e passando por essas dificuldades, além das dificuldades diárias que eles já têm, da falta de segurança, da falta de pontos de apoio para descanso, ainda enfrentar agora essa dificuldade de não ter onde se alimentar. Então esse é um panorama do transporte rodoviário de carga. Nós estamos insistindo aí com o governo para que ele melhore o texto do decreto ou da portaria, né, para que a vigilância sanitária e a polícia militar deixem o transporte trabalhar normalmente. Por quê? Trabalha com um terço do efetivo, porque o comércio não está fechado, então mercadoria para o comércio não tem mais nesse momento. Então, só sobra aquilo que está relacionado aos produtos de primeira necessidade. E é importante que se diga também que uma empresa de transporte, ela coloca um caminhão na estrada de 25 a 60 toneladas, e ela não pode sair de Santa Catarina ou vir de São Paulo com 5 toneladas num caminhão desse. Ela tem que vir com uma quantidade maior, do contrário, não tem como colocar em operação, entendeu? Então, precisa definitivamente a Polícia Militar entender isso. Não pode restringir os caminhões, porque os caminhões, em algum momento, eles têm, sim, matéria-prima para a indústria de produtos de necessidade, e nós não podemos desabastecer os nossos mercados.
Ari, agora diante dessas dificuldades que você citou aí, referente à alimentação, à manutenção também dos caminhões, num caso aí de quebra do caminhão, como é que os motoristas estão fazendo nessa situação?
Simplesmente param e não tem o que fazer. As concessionárias fechadas, as oficinas de caminhões pesados fechadas. E aí está o grande problema. Eventualmente tem uma carga de produtos de primeira necessidade, pode ter gel nesse caminhão, pode ter álcool nesse caminhão, pode ter comida para abastecer as prateleiras de algum supermercado que esvaziaram muito rapidamente, e ele não tem como prosseguir viagem. Além do mais, ele não tem onde almoçar, onde jantar, fazer as refeições. Então é uma situação bem delicada, que nós estamos insistindo muito com o governo do estado, com o pessoal da equipe de crise, né, para ver se eles reavaliam isso, e pelo menos nas estradas, nós até dissemos, colocamos nosso ofício, limita 30, 40% da capacidade do restaurante, olha, cabe 100 pessoas, bota 30 pessoas, bota 40, faz um rodízio, começa a servir 11 horas, 11 e meia, e serve até umas 15 horas, né? Mas que esse pessoal, definitivamente, já que eles estão no sacrifício, andando por esse Brasil para garantir o abastecimento, que eles tenham um tratamento digno, um tratamento humano. Então, isso nós estamos realmente insistindo muito com o governo, tanto o nosso motorista profissional como o motorista autônomo. Eles realmente precisam ter o mínimo de estrutura para poder trabalhar.
Perfeito. Você acha que vai ter uma reversão nesse caso aí? Pode ter um consenso aí do governo do estado para que isso aconteça?
Nós estamos insistindo há 3 dias já, diante das reclamações dos motoristas, que em algum momento pensaram e chegaram a falar em parar, porque não tem como cruzar um estado desse sem se alimentarem, né? Chegam no Rio Grande do Sul, saem de São Paulo, passam pelo Paraná, tem onde comer. Chegou em Santa Catarina, se tiver no horário do almoço, não tem onde comer. Nada, nem restaurante, nem lanchonete. Então, alguns até têm cozinha, né? Principalmente alguns autônomos, mas os motoristas profissionais, empregados das empresas, eles não têm cozinha no caminhão, eles dependem realmente de se alimentarem nos locais que estão disponíveis nas beiras das rodovias, né?
Perfeito.
E acreditamos, sim, acreditamos, viu, Rafael, que o governo se sensibilize. Nós fizemos um ofício, reforçamos ontem o ofício ao governador, para que ele realmente reveja isso, quer dizer, não vai alterar nada nesse vírus, do coronavírus, o fato de ele abrir um restaurante na beira da estrada e dizer, olha, pode usar 30% da capacidade, 40% da capacidade, ter os cuidados, porque se o motorista está na estrada também exposto ao vírus, ele tem que ter, logicamente, os cuidados. Nós recomendamos muito, né, que as empresas orientem, né, para ele manter a higiene, para ele evitar os contatos, aglomerações. Então, que ele mais ou menos determine algo nesse sentido, né? Mas que tem que ter estrutura para ele na estrada, com certeza tem que ter.
Tá certo. Ari, queria agradecer muito a sua disponibilidade por poder nos atender neste sábado, né? Hoje estamos com uma programação especial. Então, muito obrigado e um bom dia, Ari.
Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para quando se precisar de mais informações. Forte abraço.
Da mesma forma, estamos à disposição. Um abraço, Ari.